Bom, vamos retomar, continuar os nossos trabalhos, esta preparação dos nossos debates sobre o orçamento. E, portanto, temos agora a audição da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, o cumprimento da delegação que nos visita, chefiada pelo seu presidente, Dr. Albino Almeida, e também por, agora estão aqui, Jorge Ascensão.
Não está cá.
Não está cá, então pronto. Manuel Carlos Dias Fernandes, José Manuel Rodrigues Silva e Hermínio José Correia.
É isso mesmo.
Esta audição faz da sequência de requerimento do Partido Socialista e, portanto, vamos aplicar uma grelha com a adaptação apenas do tempo limitado que temos, que é uma hora, portanto, não teremos segunda ronda, como já fizemos na última sessão relativamente a Guimarães, e, portanto, cada grupo tem 5 minutos para colocar as suas questões e a CONFAP de disporá de outro tanto para responder, com exceção do Partido Socialista, com o Partido Requerente, que dispõe ainda depois de 2 minutos finais para colocar as últimas questões que a CONFAP responderá. Creio que estamos de acordo que procedemos assim. Se assim for, isto durará cerca de uma hora e teremos tempo para uma audição com a mesma dinâmica com a CNIP que seguirá. Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Odete Simão para os seus 5 minutos de iniciais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Albino Almeida e, na pessoa do Sr. Presidente da CONFAP, todos os restantes elementos. Como todos nós sabemos, o ano escolar iniciou-se com um conjunto muito vasto de alterações legislativas que, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foram feitas de uma forma muito atabalhoada e de uma forma muito precipitada, e que não fosse o bom senso dos diretores dos agrupamentos, a sua experiência, a sua dedicação, de facto o processo teria corrido mal. Mas o que está em causa neste conjunto de alterações e no ano que decorre tem a ver com a qualidade do serviço público de educação, que em nosso entendimento começa a ser visível cortes profundos naquilo que é a estabilidade das escolas. E começaria pedindo depois um comentário ao Sr. Presidente da CONFAP, começaria por falar nas questões da reorganização curricular. Foram criadas, como nós sabemos, disciplinas de primeira e de segunda, que colocam em causa a formação global dos alunos, desde logo com um grande prejuízo para aquilo que é a área das expressões. Ainda a propósito da revisão curricular, foram criadas o diploma dos exames, veio criar mais entropia dentro do sistema, inicialmente apontando para um percurso de 3 anos que seriam objeto de exame no 12º ano. Depois o Ministério recuou, mas recuou com uma informação que ficou disponível há alguns dias no site do GAV, de uma forma que não é absolutamente clara, e nesta matéria de exames o histórico é longo, com avanços e recuos, mas sempre em situações que prejudicam a estabilidade das escolas e regras com que os alunos podem contar para exames. Mas, por responder ainda nesta questão dos exames, temos o problema dos cursos profissionais e do ensino artístico especializado, em que o diploma dos exames prevê que os alunos façam, por exemplo, exame de filosofia já este ano, quando a filosofia terminou o ano passado, no 11º ano. Portanto, temos aqui um efeito retroativo da norma que não podemos, de modo nenhum, aceitar. Temos depois outro conjunto de problemas, desde logo a estabilidade do corpo docente. Este governo propala de forma sistemática o princípio da estabilidade do corpo docente, a continuidade pedagógica, mas estes mesmos princípios são negados desde logo no articulado do diploma de concurso de professores, que nega que os TAPE possam renovar contratos ou que discrimina negativamente todos os professores que aceitem uma colocação por contratação de escola por serem retirados do concurso nacional. Isto é absolutamente inaceitável. E não refiro a última polémica sobre o concurso de professores no STEIP relativamente à forma como as escolas fizeram a sua contratação destes docentes, em que o Ministério vem anular a colocação de professores, criando mais entropia no sistema, destabilizando o funcionamento das escolas e sem ter em conta o prejuízo que isso causa a alunos e aos professores. Por último, e não menos importante, no ano em que as famílias estão particularmente fragilizadas por força do seu orçamento familiar e do momento particular que vivemos, o Estado, em vez de assumir maior apoio às famílias, maior apoio aos alunos, desde logo com a gratuitidade dos transportes escolares no ensino secundário, que este ano começa a ser obrigatório a partir do 10º ano, vimos que isso não aconteceu. Antes foram retiradas regalias que existiam nos transportes para os alunos, como seja os transportes aqui em Lisboa ou no Porto, com o sub-23 ou com o passo 418. E vimos também que o Ministério não encontra um processo célere de rapidamente apoiar as famílias cuja situação
deputado, ao seu tempo.
Termino já, Sr. Presidente, cuja situação financeira se altere rapidamente. Temos conhecimentos de muitas famílias que não conseguem pagar os livros aos seus filhos, que não lhes conseguem dar uma refeição quente e que muitas vezes isto só é conseguido à força de muito esforço por parte dos diretores escolares ou das comunidades educativas que se mobilizam. Não tem, por parte da tutela, uma resposta institucional. Portanto, queria, Sr. Presidente, um comentário basicamente sobre estes quatro tópicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Presidente da CONFAP. Dispõe de 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado por esta audição. Em nome da CONFAP, tenho comigo alguns elementos do Conselho Executivo da CONFAP e também há uma área que depois gostaríamos de deixar em reflexão a este grupo parlamentar, porque achamos que tem implicação direta no orçamento. Já foi objeto de uma reunião entre pais da Federação de Gondomar com o grupo parlamentar do PSD e que tem que ver com a Lei 20 de maio de 2002 que retira às associações de pais qualquer possibilidade de continuarem um trabalho voluntário como têm feito em qualquer área, visto que são obrigadas a obrigações declarativas e fiscais que de todo estão não só no seu escopo, mas também nas suas possibilidades, mas a seu tempo eu poderia ao Sr. Presidente, no momento que foi julgado oportuno, para que o companheiro José Manuel Pinto Sá sobre isso venha a falar, porque tem estado a elucidar as associações de pais e até as autarquias nesse contexto. Mas voltando à questão, às questões concretas que estão colocadas, eu vou-me servir aqui de um guião, que é um documento que virá a público dentro de dias, depois de passar pelo Conselho Geral e ser por ele formulado, Conselho Geral que vai ocorrer em Cantanhede no próximo fim de semana, para dizer o seguinte: foi público que a CONFAP, desde 2010, não chamou a atenção nesta casa para aspectos que, do nosso ponto de vista, estavam ao arrepio daquilo que foram os resultados do PISA. Portanto, tudo aquilo que se andou a investir ao longo dos anos na lógica de muitos Ministérios da Educação, no sentido de manter os jovens o maior tempo possível nas escolas, valorizando o tempo de permanência nas escolas, criando condições para que houvesse, de facto, para que os jovens chegassem até ao ensino superior, e temos hoje resultados disso, e portanto são atribuíveis às escolas e aos alunos, que têm que ver com um número imenso de prémios de investigação e de apoios para a investigação que não tem paralelo na história recente do país, e portanto isso deve-se ao facto de termos levado bastante jovens até ao ensino superior nos últimos anos. Eu diria, enfim, eu, se chegar a março do próximo ano, a minha vontade é passar bastante mais do que isso, mas vale o que vale. Mas se chegar a março do próximo ano, terei 10 anos de contacto com este movimento associativo, nos 15 possíveis que qualquer cidadão deste país pode ter, desde que os filhos comecem no pré-escolar e acabem no secundário. Eu sei que a alguns parecem 80 anos, mas foram mesmo só 8. E, portanto, a questão é esta. E as minhas filhas, felizmente, foram sempre boas alunas e, portanto, terminaram agora e eu termino em março. A questão é muito simples. Nós temos muito claro que esta reforma curricular começou por ser assim, porque talvez o atual Ministro da Educação esteja preso do muito que disse. Disse muitas coisas quando era comentador, ele próprio já reconheceu isto num programa de televisão, a pergunta do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, está preso ao que disse. Falou de uma revisão curricular, mas provavelmente não tinha nem a noção do que aquilo implica em matéria de pôr todas as organizações científicas de professores de acordo, fazer um debate público, e depois foi recortando, pegando na agenda que vinha 2010, que nos trouxe a esta casa na altura a dizer que não nos lembrávamos de um ano que tivesse começado tão mal como o 2010. Mutatis mutandis, apesar das escolas irem acomodando bem as mudanças e os cortes, a verdade é que o ano letivo, não podemos dizer que tenha aberto muito mal, mas, como disse, deveu-se, de facto, à capacidade que as escolas têm de acomodar tanta mudança e de viver com todo o tipo de dificuldades possíveis e imaginárias. E, portanto, para nós foi claro que a revisão curricular, reduzindo os tempos letivos da educação física, prejudica desde logo a saúde. Quer dizer, a opção por estilos de vida saudável estão agora mais prejudicados. Recordamos que tínhamos estado aqui em 2010 a lembrar que o fim do desporto escolar em si mesmo já era mau. Portanto, se agora se corta a educação física, estamos pior. Do ponto de vista da educação visual, eu costumo dar muito este exemplo dentro das nossas reuniões das associações de pais, é interessantíssimo ver o cubo da Ribeira, mas eu acho que para a maior parte dos alunos é muito importante saber como é que aquilo se consegue construir daquela maneira. Portanto, para nós, a educação visual e tecnológica estão ligadas, não podem estar separadas. Ver e aprender a ver implica depois saber fazer. Isto para nós é óbvio, quer dizer, eu dou muitas vezes este exemplo porque me parece o exemplo mais acabado, desculpem lá, este puxar lá acima ao norte, mas é vida, é o que eu tenho lá à porta de casa e, portanto, naturalmente, para nós isso é uma perda.
Peço-lhe que tenha atenção ao seu tempo.
Exatamente, Sr. Presidente, eu peço-lhe a sua ajuda também porque é mais traquejado nisto do que eu, com o devido respeito. Portanto, eu obedecerei de forma exemplar quando me disser para eu me calar. E, portanto, a questão do par pedagógico para nós é uma perda em si mesma. E também queríamos dizer que a redução da educação musical, bem como a educação artística e os problemas que ela agora traz, são para nós extremamente preocupantes. Já não falando, e aqui estamos bem acompanhados pela JSD, curiosamente, no fim da educação para a cidadania na formação cívica, por muito reclamadas. Nós hoje temos um estatuto aluno e da ética, mas os alunos podem chegar à universidade sem ter um conjunto de formação essencial do ponto de vista da cidadania, da formação cívica. É verdadeiramente extraordinário que assim se tenha decidido e, portanto, para nós, a revisão curricular obedece a um simples objetivo, dar um contributo lá da educação à redução da despesa pública, que para nós esta é boa despesa, porque a questão da despesa pública é outra história, esta é boa despesa, portanto, é corte de investimento. Gostava também, portanto, que este grupo parlamentar pudesse, junto do Sr. Ministro, fazer aquilo que nós ainda não conseguimos, que é perceber como é que os alunos vão fazer o exame de filosofia que acabaram ano passado e como é que vão fazê-lo ao mesmo tempo da prova que estão a fazer em função da opção profissional. Quanto aos TAPE, não podia deixar de passar isso para dizer o seguinte, a Confab está aqui na mesma posição dos sindicatos, com a mesma incomodidade, não é? Por isso, nós temos professores nas escolas que continuaram nas escolas porque tinham a fazer uma, estavam a fazer, querem que as escolas querem que façam e venham um trabalho de continuidade pedagógica. Portanto, o que tem que ser feito e o normativo tem que ser claro é das duas uma, ou as escolas podem contratar ou não podem contratar. Não pode ser uma coisa no limbo em que cada um depois interpreta como quer e a seguir tem a inspeção para vir ajudar. Seria talvez possível que a inspeção tivesse atuado preventivamente sobre os procedimentos. De qualquer forma, a nossa posição é muito clara. Estão prejudicados dezenas de professores, quer os que já lá estão, quer aqueles que venham a estar e que ficaram de fora. O que tem que prevalecer é o superior interesse da criança e, por isso, apelamos ao Governo. Finalmente, Famílias e Ação Social Escolar. Deixarei ao Sr. Presidente, porque percebo aqui a questão do tempo, dois exemplos paradigmáticos. Um vem de uma junta de freguesia do Porto, de Ramalde, que, aliás, foi conversada comigo e o Sr. Presidente Manuel Maio, em que uma família em que o pai era um pequeno empresário, tinha uma nana, uma empresa, deixou de ter rendimentos. E, portanto, não pode provar que não tem rendimentos. Não tem ponto. Já vem de valongo. E, portanto, neste momento tem três filhas a estudar e o único rendimento que tem é o abono de família das três filhas. Este é um caso. O outro caso que temos aqui é de um pai que é escalão C. Aliás, eu já me referi a isto noutra oportunidade no Parlamento. É escalão C e, de facto, o rendimento que tem. Ele é inválido, tem 303 euros, a mãe tem 603, tem 903 euros, e, portanto, está no escalão C, não tem apoio nenhum. Só para os seus deputados perceberem, não tem apoio de livros, não tem apoio da ação social escolar, porque é escalão C. Estamos a falar de uma aluna, tal como nas anteriores que eu falei, estamos a falar de uma aluna que só tem as seguintes notas: português 17, inglês 20, filosofia 16, educação física 19, matemática A 14, física ou química 14, biologia 14. O que temos dito é preciso criar no orçamento de Estado a possibilidade das escolas poderem, temo-lo dito, ter autonomia para passar casos destes, porque a família beneficia de um qualquer apoio, ou transporte, ou livros, ou o que for julgado mais importante para manter as crianças no sistema educativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por
obrigado,
algum tempo a mais.
Sr. Presidente da CONFAP. Passamos agora ao PSD. 5 minutos, Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cabe-me, antes de mais, saudar a CONFAP na pessoa do Sr. Presidente e agradecer a vossa presença aqui na sequência do requerimento do Partido Socialista sobre, visando a vossa audição. E, obviamente, num momento difícil, e depois de ouvir estas intervenções iniciais, eu começaria por saudar a intervenção da CONFAP no que toca ao acompanhamento de tudo aquilo que é matéria de educação e a sua forma interventiva em tantas das matérias à volta da educação, porque são muitas e vão muito para além daquilo que é a escola. Também na sua dimensão social e, de facto, face àquilo que já foi referido, dou nota de que, afinal, o ano letivo não arrancou assim tão mal. A própria Associação de Diretores de Escolas já o tinha constatado, o próprio Sr. Presidente da CONFAP acabou por o constatar e, efetivamente, quando se diz que as coisas correram bem porque os seus diretores e as escolas adaptam-se, é verdade, mas também é verdade que houve algumas condições que a própria liderança do Ministério da Educação permitiu que levaram a que, efetivamente, as diligências, as iniciativas pudessem acontecer. Quando falamos em escolas, em direções de escolas, e falou-se há pouco na questão da contratação de escola, há uma coisa que eu não consegui ainda perceber e gostava que, se fosse possível, fosse mais explicitado, e que tem a ver exatamente com a questão da contratação de escola. Efetivamente, temos uma situação de manifesta irregularidade declarada pela tutela, temos reclamação de muitos docentes que se sentiram preteridos por aquilo que foi a forma da contratação, um pouco em desacordo com as orientações que haveriam para os processos de contratação de escola, e, portanto, aparentemente temos um impasse, mas é um impasse que, se por um lado entendemos, ou é humanamente entendível, aquilo que é a vontade das escolas, em primeira instância, de garantir a continuidade, ou que são determinadas pessoas que assumem determinados lugares, isso também pode ser muito questionado, porque há muitos outros que se sentem ultrapassados, postos em causa e com um processo subvertido face àquilo que eram as condições a priori que considerariam justas e para estarem em igualdade de circunstâncias com os demais. Obviamente temos também a noção de que as alterações geram resistências e gostaríamos de vos ouvir sobre a valia ou a bondade, se quisermos usar assim, daquilo que é a avaliação da aquisição de conhecimentos, da aquisição de competências. Obviamente que avaliar é medir, é certo, mas é também uma forma de refletirmos aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, que, com as alterações que teve, não abdicou na orientação do Ministério na orientação do Governo, daquilo que é a formação cívica, não abdicou daquilo que é a educação para a cidadania ou outras áreas que são transversais à aprendizagem, à formação dos nossos jovens e que obviamente se podem fazer em cada dia e todos os dias na transversalidade das diversas disciplinas que fazem parte do currículo. E, portanto, gostava de fazer referência a isto porque, de facto, nós, educação, ou formação cívica, podemos fazê-la nos bocadinhos, desculpem a expressão, porque numa aula de português há atitudes, comportamentos, orientações, discussões que efetivamente podem acompanhar, promover e desenvolver aquilo que são conceitos como cidadania, participação para a cidadania e formação cívica. E, portanto, não querendo estender mais relativamente àquilo que estava definido em termos de tempos, deixava-vos só mais uma nota relativamente àquilo que já foi abordado e que tem a ver com a questão dos exames. Efetivamente, houve orientação no sentido que os alunos, no que toca às disciplinas trienais, terão de ser avaliados no final do ciclo, mas já é claro, parece-me que é claro, e gostava que nos dissessem se é ou não claro, que os alunos do 12º ano este ano não vão ter de fazer exames com retroatividade. Penso que isto já ficou claro daquilo que saiu, nomeadamente o comunicado do Ministério da Educação sobre a matéria.
Senhor Deputado, ao seu
tempo. Gostaria que, da vossa parte, como pais que são também transmissores e intervenientes ativos no processo, que nos dissessem se há já clarificado e transmitido essa clarificação no seio da comunidade educativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Dra. Brina Almeida, tem a palavra por 5 minutos
obrigado,
para responder.
Primeira, ia começar por esta parte. Senhora Deputada, obrigado pelas perguntas. O que lhe diria é o seguinte. Nós, a reunião que tivemos ao fim de um ano com o Conselho de Ministros da Educação, ocorrida a 29 de agosto, teve grande parte da reunião dedicada à avaliação. Havia, naturalmente, declarações minhas que eram, do meu ponto de vista, muito focadas no interesse dos alunos. Se os exames para o Ministério da Educação são considerados a forma mais importante da aferição e avaliação externa do sistema escolar, deverão ser precisos uma clara definição dos conteúdos e metas a atingir pelas escolas, a fim de que estas possam preparar os seus alunos para superarem com êxito os exames. Não sou eu que o digo, estou a citar um professor de referência. Os alunos não podem valer tão pouco em todos os graus de ensino, nas disciplinas da área científica, especialmente quando chegam e terminam o 12º ano. E, de resto, é curioso que aqui tenham sido os exames tenham corrido tão mal e nunca tivéssemos assistido a tantos prémios em física, química e matemática, e, portanto, isto seguramente há de ter que valer alguma coisa. O que dissemos ao Sr. Ministro foi uma coisa muito simples. Nós somos contemporâneos da introdução de exames aqui na Flórida, e bem me lembro, porque também me lembro daquilo que o professor Nuno Crato fazia, bem me lembro da forma como na Flórida foram aplaudidos os exames, e aqui na altura o Primeiro-Ministro então teve cuidado de chamar a CONFAB para nos dizer que, ao contrário do que nós pretendíamos e tínhamos negociado com a doutora Carmen Seabra, os exames iam continuar. Tive a oportunidade de lhe dizer que cada um tinha direito aos seus erros históricos e, portanto, ficou dito, para que conste, ao então Primeiro-Ministro, a iniciar na altura funções José Sócrates. E, portanto, a questão dos exames é uma matéria sobre a qual importa refletir. Este GAB é incompetente, reitero e digo de forma muito clara. Este GAB é incompetente. E é uma das partes em que o pensador Nuno Crato não cumpre, como ministro, aquilo que dizia, que era que este GAB tinha que ser repensado alto a baixo. Estranhamente, é o mesmo GAB que agora entala alunos e parece já ser bom, embora esteja nomeado transitoriamente. Isto são factos, não são comentários. São factos, estão aí claramente ditos. E porquê é que este GAB faz? Porque este GAB vem no dia 11 de agosto e agora vem no Jornal de Letras, é o que faz a avaliação crítica do que os alunos aprendem ou não aprendem. Eu pergunto se um técnico pode ter esta visibilidade, pode vir dizer se as escolas ensinam ou não ensinam, se os alunos aprendem ou não aprendem, e simultaneamente nada nos diz porque é que os exames na Flórida, todos os anos, os alunos aumentam o conhecimento por esses exames, e em Portugal temos esta polémica todos os anos. Vale a pena esta reflexão, fica feita, os seus deputados melhor do que eu a saberão fazer no lugar próprio. Fica feita porque os pais veem, ouvem e leem e não podem ignorar, como é evidente, não é? Nas nossas escolas, é claro que os alunos só vão fazer exame do 12º ano às disciplinas do 12º ano. E, em geral, aquilo que se procura é adaptar uma nova estratégia do Ministério da Educação e uma política que essa, sim, é claramente assumida. E, de resto, nós dizemos sempre esta coisa muito simples, senhora deputada. Quando os portugueses votam programas eleitorais, mesmo sem os ler, eles depois são para cumprir. Agora, que sejam para cumprir em tudo, não é só numa parte. É dessa coerência que aqui estamos a reivindicar. Não é? Portanto, falava-se de um debate estratégico para a educação do país, está por fazer. Os cortes, se calhar, que se fazem agora são cegos porque não se percebe onde é que querem chegar nem qual é o objetivo que pretendem atingir. Percebe-se é que estamos numa situação de emergência e, portanto, esse debate está lá no programa do governo e fazia falta tê-lo feito para nós percebermos onde estamos. E, portanto, porque esse debate leva para outra coisa, senhora deputada, leva para o financiamento. Nós, ao contrário do que se tem dito nos últimos dias, não somos nada a favor de transferir privado e público. Aliás, ouvi há dias um senhor representante desta casa falar do Conselho em Espinho, porque ele é de Espinho, que não tem um só instituição privada, quer dizer, e portanto, se os pais quisessem escolher em Espinho, não tem privado. Portanto, é uma coisa verdadeiramente irracional, até porque a Câmara de Espinho, chegou ao poder e imediatamente renovou as escolas, tinha que renovar, o que é um sinal de inteligência. Portanto, faltava agora que os alunos as fossem deixar vazias para ir para os Carvalhos, ou para Gaia, ou para outros colégios. Nós dizemos coisa diferente. Defina-se qual é o valor por turma que as escolas recebem para os vários ciclos de ensino. Há um trabalho referencial, o do Tribunal de Contas. E, portanto, se é por aí que vamos, todas as escolas teriam igualdade de circunstâncias. E então é que poderíamos dizer, nessa altura, quais são as que gerem melhor, porque tinham o mesmo envelope financeiro. Isto prende-se com um problema que eu estou a ser presidente. Isto tem evidente com o problema que eu vou deixar aqui, São João de Alvelo. Uma escola que está sem psicólogo, depois de ter sido prometida, ainda está sem psicólogo, acolheu uma data de meninos com a garantia de que tinha psicólogo e agora estão lá os meninos, não estão os psicólogos e qualquer dia vão ser precisos psiquiatras. Portanto, fica aqui também para a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, porque eu imagino que em muitos casos já estejam a ser precisos psiquiatras também, para tratar os professores, os alunos e as famílias, porque há famílias dos dois lados, como a senhora deputada imagina. Portanto, sobre essa matéria, a contratação de escola. Senhora deputada, nós somos a favor de que as leis do país se cumpram e, portanto, haja uma regra de vincular professores com regras muito claras. E depois haja uma lista nacional ordenada pela carreira que possa servir às escolas para, de facto, contratar. Agora, a contratação das duas, uma, ou a queremos ou não queremos. Uma escola, quando contrata docentes, tem que os contratar para o seu projeto educativo. E, de alguma forma, o que temos assistido são fintas à lei, porque as escolas queriam manter os professores e não podem, face ao normativo. Como eles são contratados, têm que fintar a lei. Quando lhes é dado um documento basso, que é de grande dificuldade de interpretação, as escolas interpretam no sentido de que depois aconteça o que está a acontecer agora. As associações de pais da Via Longa e de todo o país estão a exigir que os professores fiquem nos tempos que foram contratados, pois, como é óbvio, porque eles percebem porque é que aquelas pessoas lá estão. Agora, o Estado tem que ser sério, ou contrata ou não contrata. Não pode é ter uma lei assim esquisita que depois é sujeita às interpretações e ao prejuízo dos alunos. Porque se as pessoas deixarem de dar aulas, são os alunos que estão prejudicados, independentemente da razão que assiste aos docentes, que eu nessa matéria não queria entrar como percebem, já basta ao meu amigo António Blas ter que gerir esse problema. Portanto, eu preferia ficar fora dele. E desse ponto de vista, dizer também à senhora deputada o seguinte, da nossa opinião, senhora deputada, a República não tem catecismo, mas precisava de ensinar os valores. Isso não se faz transversalmente. A experiência prova que quando se faz transversalmente, ninguém faz. Era importante que a República ensinasse os nossos jovens de facto, o que é cidadania, porque ela tem direitos e tem deveres. Instituiu-se e disse agora que nós só vemos os direitos, talvez porque ninguém tenha ensinado desde pequenino os deveres dos nossos cidadãos nas escolas de forma assertiva e correta. Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora ao CDSPP, Sr. Deputado Inês António Pereira, por 5 minutos. Eu queria só informar que o CONFAP entregou-me os e-mails que reportam aqueles dois casos que mencionou da Ação Social Escolar e também este caso agora dos psicólogos na escola no agrupamento de Alvelo. E, portanto, essa documentação depois será distribuída oportunamente pelos serviços. Muito obrigado. Sra. Deputada, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar a COFAP e o Sr. Presidente. Eu tinha várias perguntas para fazer, mais que uma intervenção, queria fazer várias perguntas. Em relação à dispersão curricular, como o Sr. Doutor sabe, Portugal era um campeão da dispersão curricular. Gostava que desenvolvesse este tema, ou seja, como é que conciliaria, como é que resolveria o problema da dispersão curricular? Como é que reforçava as disciplinas estruturantes e não obviamente prejudicaria, entre aspas, podemos agora discutir se é prejudicial para o sistema ou não ter, mas independentemente, na sua lógica, prejudicaria, como é que não prejudicaria outras disciplinas? Como é que conciliaria estas duas questões? Também gostava que nos falasse sobre as metas curriculares. Como sabe, foi estabelecida agora as metas curriculares, que já não são indicativas, são obrigatórias. Como é que vê isso? Também em relação à autonomia das escolas e ao cumprimento de programas e à avaliação do desempenho das escolas em relação às metas curriculares. Outro assunto que se falou aqui há uns meses tinha a ver com a saída das associações de pais de terem assento no Conselho Pedagógico. Passados todos estes meses, acha que de alguma forma foi prejudicada a intervenção dos pais nas escolas? Como é que avalia a interação? O que é que se pode fazer melhor para que essa interação seja mais estreita entre as associações de pais e as direções das escolas, e como é que o que é que acha que poderá melhorar, se é que melhorou. Em relação ao outro tema, tem a ver com a liberdade de escolha. Como sabe, também foi dada agora maior liberdade de escolha aos pais para escolherem as escolas onde possam inscrever os seus filhos. Fica agora o critério, os critérios mantêm-se, ou seja, a escola tem de respeitar determinados critérios para escolher os alunos, mas os pais têm a liberdade de escolher qualquer uma das escolas. Depois as vagas sobrantes, cabe à escola definir por critérios próprios. Como é que vê isto? Se tem algum feedback de como é que isto está a ser implementado e o que é que acha que para a liberdade de escolha, ou em prol da liberdade de escolha, poderá ser melhorado. Em relação agora com o custo de aluno, se acha, de alguma forma, se acha que considera que beneficiaria ao sistema a existência de uma lei quadro de financiamento que tivesse como base o custo de aluno, como foi agora divulgado os nomes do Tribunal de Contas, e o que é que tinha a dizer sobre esse assunto. Em relação aos pequenos almoços, os pequenos almoços nas escolas, o que nós defendemos essencialmente o pequeno almoço das escolas, pela necessidade objetiva e urgente e emergente que existia, e também para que fosse ativada a rede social. Gostava de lhe perguntar duas coisas. Primeira, como é que está a ser feito, porque foi dada autonomia às escolas para escolher a melhor forma de identificar os alunos, ou através dos pais, mas cada uma tem a sua forma de identificar os alunos. Também qual é o feedback no terreno, como é que isto está a acontecer de facto, e se na identificação dos alunos, se está a ter sucesso, alguma coisa que possa ser melhorada, alguma indicação que se possa dar, e por outro lado, no final da cadeia, ou seja, são identificados os alunos, e como é que depois está a ser feito também o acompanhamento. Dá-se o pequeno almoço e esquece as famílias, ou está a ser feito algum encaminhamento para a rede social? Parece-me importante também percebermos como é que isto está a correr no terreno. Em relação, falou-nos aqui desta história da ação social, acho que vão especificar ainda melhor a ação social escolar, mas como sabe agora o Governo fez a reavaliação do abono de família, pode ser feita em qualquer altura, passado 3 meses, no limite de 3 meses depois de ter sido alterada ou agregado ou a situação dos pais, pós-emprego ou quebra de rendimentos. Isto obviamente está colado com a ação social, ou seja, tendo em conta o cálculo da ação social. Não está a ser acompanhado, ou como é que isto está a ser feito, também gostava de saber, porque foi feito este avanço na questão do abono de família, mas isto é para ter repercussões em todos os outros apoios sociais, como é óbvio, não é para ficar ali. E, portanto, queria saber também como é que isso, porque é que estavam a falar deste caso, se esta alteração legislativa não vem beneficiar e não vem acudir a algumas situações bastante, bastante delicadas. Em relação ao acesso ao ensino superior, acha que o sistema atual em que a conciliação da nota do secundário, da nota do ensino regular, da nota do secundário, dos exames, com os exames, se é a melhor, se é a mais justa, ou considera de alguma forma a criação do exame próprio, criado pelas próprias universidades, para selecionarem os alunos, como acesso os alunos ao ensino superior? Se vê com bons olhos pôr esta responsabilidade no ensino superior, ou continuarmos com esta conciliação que por vezes torna-se até perniciosa, vê-se com esta história da educação física, que a coisa não fica bem no final da fotografia, e como é que acha que isto se resolveria? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da CONFAP, dispõe 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas feitas. A revisão curricular. Nós entendemos com toda a sinceridade que uma aplicação inteligente da própria lei de bases, que já defende o ensino por áreas de saber, era a solução para isto. A própria lei de bases já permite que haja o ensino por áreas de saber, portanto, ciências, matemática, química, física, portanto, poderemos ter procurado integrar estes saberes, procurando uma nova construção, muito semelhante, por exemplo, simpatizo particularmente com o que existe em alguns estados americanos, onde os nossos alunos estudam micro e macroeconomia, o que não deixa de ser interessante, pois obriga a eles trabalharem todos os conhecimentos nas outras áreas. Isto só para dar um exemplo do que é a nossa opinião maioritária dentro da CONFAP. E, portanto, aplicando a lei de bases de forma inteligente, ela tem muito para dar, foi construída em boa altura e por um conjunto de senhores deputados, nesta casa, de resto, que marcou para a história uma lei muito consensual, que é a atual lei de bases que rege o sistema educativo. Portanto, basta aprofundá-la um pouco mais. Senhor deputado, a metas curriculares, o que nos preocupa neste momento é o cronograma, porque nós sabemos que isto estão ligados os manuais e isto teve para acontecer um acidente muito grande, porque, de facto, o que se fez nestas metas foi criar um programa, novos programas dentro do currículo, e tanto quanto estamos informados, apesar de arredados das negociações, a informação que nos chegou foi que, de facto, os novos programas mudavam conteúdos de uns anos para outros, temas de... mudava bastante, portanto, é um novo programa dentro do currículo, o que levava ao enriquecimento brutal dos livreiros, que, por acaso, perante tamanha avalanche, foram os que chamaram a atenção para que os manuais iam todos para o lixo e nem pensassem em emprestar manuais nos anos mais próximos, porque aquilo eram novos programas dentro do currículo e, portanto, foi infletido, ainda bem, no sentido de um maior... De um trabalho mais apurado e, tecnicamente, diria eu, mais concentrado com aquilo que também é depois, uma política que, entretanto, estava a ser, que era a política de empréstimo dos manuais, que já tem alunos a duas velocidades nas escolas, que são aqueles alunos que recebem os manuais da ação social escolar, com a indicação que têm que os entregar, e as professoras passam uma parte da sala a copiar o que está no manual para um caderno, porque os alunos que receberam o manual da ação social escolar não podem escrever nele, o que significa que temos já, e podem chamar aqui as autarquias, duas velocidades na sala de aula, portanto, os meninos que vão entregar o manual e não podem escrever, e os meninos que compraram o manual. E mais, reclamações de pais às associações de pais, eu peço desculpa, reclamações de pais às associações de pais, eu tive o cuidado de trazer um caso de muitos que tenho, só para exemplificar perante esta comissão, portanto, o que ficou aí de ouvi-lo e que poderei deixar depois das matrículas é também elucidativo. O que é que eu quero dizer, voltando à questão dos manuais? É que os manuais emprestados às escolas ainda não definiram critérios para avaliar depois quando eles vão voltar às escolas. E, portanto, cautelarmente, os alunos estão a tocar nos manuais como se tratasse de aves raras que, ao mínimo toque, podem morrer e não há descendência, compreendem? É assim que os manuais são tratados por esses alunos. E, portanto, pelos que os tratam assim. E, portanto, porque os outros depois vamos ver como é. Mas a verdade é esta. A verdade é esta. Os pais que compraram os manuais estão a reclamar. Porque dizem, a professora perde imenso tempo a copiar os exercícios para o caderno, mas o meu filho pode escrever no manual, pode usá-lo, e por causa dos outros está-se a perder tempo nas aulas. Portanto, isto é de facto, são preocupações do terreno, senhora deputada, preocupações seríssimas, e chegarão cá. A CONFAP adianta-as no tempo, porque às vezes há certas coisas que aparecem na comunicação social, numa agenda que não é dos pais. Os pais já estão preocupados com isso, outros estarão em seu tempo, mas nós já estamos. Portanto, fica aqui com a nossa visão do terreno. E, portanto, metas curriculares, falta o cronograma da entrada das metas e também dos manuais, que é onde estar ligados, porque, como imagina, por exemplo, se tudo correr bem, os alunos que este ano estão no quarto ano, que entregarem o manual de meio social e matemática, para o ano ele vai para ensopar, porque serão novos manuais, portanto, não servem para nada. Portanto, estar a emprestá-los este ano é um erro de cálculo, que tem que ver com a forma como as medidas de política educativa, quando são pensadas para aplicar com pressa, rapidamente, depois geram aqui algumas desnecessários constrangimentos. Senhora deputada, não posso deixar de lhe dizer que há muitos anos nos atravessa este debate do Conselho Pedagógico, e também, por amor à verdade, porque já posso fazer alguma história, dizer-lhe que no tempo da professora Maria de Lourdes nós éramos a favor do que o Conselho Pedagógico se chamasse científico ou pedagógico, e que os pais estivessem num conselho escolar e educativo que depois defendemos que devia funcionar claramente definido no Conselho Geral das Escolas. Felizmente, a prática aponta que muitos Conselhos Gerais das Escolas já dividem em grupos de trabalho e os pais já têm uma voz muito forte, porque aí são 5 pais a ter voz nesta matéria. Portanto, já há muitas escolas em que o Conselho Geral tem um departamento que trata destas questões, que são as questões que levaram a que o ano letivo corresse menos mal, como disse a senhora deputada Odete João, porque muitos diretores de escolas colocaram nos regulamentos internos o que a CONFAP defende. O diretor pode convidar os pais para tratar dos assuntos do pedagógico, que nós devemos, se um diretor quer mesmo os pais, deve escrever no regulamento interno, deve convocar os pais para tratar daqueles assuntos. E se o fizer, se calhar faltaria para alguns professores mais renitentes, que já nem querem pais em lado nenhum, e portanto até deu jeito de serem do pedagógico, já estão a praticar, a levar às últimas consequências a má prática que já tinham antes, se calhar fará jeito daqui a uns tempos o Estado da Educação chamar a atenção para que estas coisas não se podem só ter no verbo e na prática depois esquecem-se. Nós temos, por exemplo, agregações em que as direções regionais mantêm os dois conselhos pedagógicos a funcionar e os presidentes das CAPs não querem nenhum. E portanto há de ser assim, quer dizer, não há problema nenhum, enfim, cada qual olha para a lei, portanto eu diria que faz falta uma recomendação clara de que ou querem de facto os pais, ou se as escolas não querem os pais, adianta bastante os pais movimentarem-se, etc. Com certeza que sim, a luta nunca se deixa nem mãos alheias, mas torna tudo mais difícil, porque isto é um movimento voluntariado e, portanto, quando as escolas não querem é complicado. Senhora deputada, a liberdade dos pais escolherem a escola deu na liberdade da escola escolher os pais. Foi nisto que deu. E mais... é que agora há reclamações que são feitas pelos pais, não têm resposta nem nas DRES, nem na Inspeção-Geral. Mandarei também ao Sr. Presidente, porque essa de facto não trazia aqui, o exemplo de Vila Real, uma terra onde a mãe desde agosto teve o filho confirmado na escola, matriculado, e depois desconfirmado e desmatriculado, e até hoje ninguém lhe respondeu, desde o Ministro à Inspeção-Geral à Direção Regional.
Sr. Presidente, o tempo.
Com certeza, Sr. Presidente. E, portanto, Sra. Deputada, diria que isto são matérias que são importantes, porque, de facto, o que está a acontecer é que as escolas, no Algarve, até já fazem turmas de nível, com esta coisa da liberdade de escolha da escola, até já vão fazendo turmas de nível e vão convidando os pais, mudo para a escola, que nós aqui já temos os grupinhos organizados, sabe? É desagradável. Quer dizer, depois... ok, as escolas estão a cumprir a lei ao contrário. Os pais escolhem e as escolas determinam. Custo aluno. Já dissemos, Sra. Deputada, há condições para fazer uma lei quadro de financiamento do ensino público, mas atenção, porque as autarquias e os pais põem muito dinheiro na educação. A educação é gratuita na Constituição, mas tem lá muito dinheiro, para o gel, para o papel higiênico, para uma data de coisas que os pais põem. E sempre com aquela coisa piedosa. Quando vem para a comunicação social, aquilo não era a sério, era um contributo. Mas lá dentro não é bem assim que se passa, porque meninos de 3 anos, a quem é dito, não há papel higiênico, não é como nas universidades, que eles levam lá... Não, os meninos com 3 anos não sabem o que isto é, e, portanto, há a ser obrigatório os pais, na prática, porem dinheiro. Portanto, nós defendemos para que o custo do aluno não tenha que ser feito no Tribunal de Contas, que se aplique em todas as escolas públicas e privadas, e nas privadas com o contrato de associação, o plano oficial da contabilidade da educação, porque assim nós sabemos rigorosamente qual é a origem e aplicação dos fundos, qual é o custo do aluno, mas quem é que paga aquilo, porque há autarquias que pagam mais, outras que pagam menos, há pais que pagam mais, outros que pagam menos, para além do apoio do Estado. Portanto, esta clarificação que vinha a ser feita. Finalmente, sobre a alimentação, temos defendido que a rede social deve estar muito envolvida nisso, porque normalmente o problema radica na família e à segunda-feira, seja qual for o alimento, mesmo aqueles que os alunos não costumavam comer tanto, os pratos ficam limpos. Portanto, significa que o fim de semana foi um bocadinho mais constrangedor do ponto de vista alimentar. E, portanto, temos defendido a ligação com as redes, não só com a rede social, mas com o plano de emergência social. Dissemos ao Secretário de Estado da Segurança Social, com quem temos um contacto muito direto, aliás, melhor, quero dizê-lo aqui, porque é verdade, melhor temos mais contacto com a Segurança Social do que com o Ministério da Educação. Portanto, também fica dito para que conste que essa é que é verdade. E, portanto, nesse contacto direto que temos com a Secretaria de Estado da Segurança Social, temos procurado resolver os problemas, que o mesmo é dizer o Ministério, como é evidente, mas, enfim, tem uma pessoa com quem eu falo diretamente, e a CONFAP, e, portanto, tem que ser dito, porque já me conhecem, e, portanto, não vou dizer as coisas pela metade. Tem mérito, tem sim senhora, recebe, é sim senhora, telefona quando nós manifestamos preocupações. Gostava eu que o Ministério da Educação tivesse essa preocupação também. E, portanto... sobre a reavaliação do abono, andámos bem, Sra. Deputada. Claro, passámos aquilo de 1 ano e meio para 3 meses. Mas o problema reside, como eu disse à Sra. Deputada, em algum lado a fronteira tinha que passar, eu reconheço isso, mas o problema é dos escalão C, como eu dei aqui o exemplo que os Srs. Deputados vão receber, em que a família está endividada, pede a um banco para pagar a outra e, portanto, um dia destes, a miúda não vai poder ir à escola. Já não falando, Sra. Deputada, nas penhoras e em todas aquelas coisas que estão a acontecer a muitas famílias, em que até os avós que ajudavam também já estão a ter problemas, nomeadamente com a renda de casa que apoiavam ou que eram avalistas dos filhos. E, portanto, isto tem consequências na escola. E, portanto, a reabilização do abono foi um passo. O que nós que pedíamos aqui, Sra. Deputada, era que as escolas pudessem, como já fizeram no passado, decidir se um aluno que está no escalão C, por razões atinentes, não pode passar para o B e ter ali algum apoio em relação àquilo que precisa. Finalmente, acesso ao ensino superior. Oh, senhora deputada, se alguma coisa me desune da doutora Ana Benavente, foi esta ideia peregrina que ela teve em 96 de pôr o ensino secundário a meter os meninos na universidade. Isto foi a desgraça total do sistema, porque, primeiro, o ensino secundário deixou de ser terminal e certificante, os alunos que vão para médicos têm uma força no sistema que inundam os tribunais de processos por causa dos exames do 12º ano, e nós gostávamos muito de não ter este constrangimento que temos todos os anos pela frente, que é as universidades decidem com base nos exames, quando os exames são injustos ou têm ratoeiras ou armadilhas, como os deste ano, prejudicam carreiras a jovens que investiram tudo naquele caminho, e não é por acaso que os temos em Praga. Os pais já os vão levar a Praga, à República Checa, porque também já perceberam que, se isto não mudar, o caminho dos jovens que vão para a medicina, que são da excelência, vai ter que ser no estrangeiro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao PCP. Sra. Deputada Rita Rato, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a CONFAP e o Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a exposição e as preocupações que aqui deixam. E há pouco, quando ouvi falar da lei de base do sistema educativo, de facto, o que tem marcado a política educativa ao longo dos sucessivos governos tem sido o incumprimento da lei de base do sistema educativo e da Constituição no que diz respeito a isto. E, de facto, o incumprimento da lei de bases e o que nunca foi cumprido, e onde nunca se trabalhou para o seu cabal cumprimento, está hoje na raiz de muitos dos problemas que se deparam a escola pública. E por isso, quando nós hoje temos um ministro e um governo que o que quer fazer da nossa escola pública não é cumprir a lei de base e a Constituição, mas importar o modelo alemão, isto é claramente revelador que o que se quer, de facto, é de uma escola pública, neste caso, e se levarmos à risca, há 3 velocidades distintas, uma escola para as elites que querem e têm condições para pagar o ensino superior, uma escola para aqueles que podem não ter condições para pagar o ensino superior e, portanto, ficam com a escolaridade obrigatória e terminada, e aqueles que qualquer dia já nem vão às escolas, porque saem diretamente da escola primária para as empresas onde vão fazer formação profissional e, portanto, filho de operário é operário, e, portanto, é esta a classe, é esta a sociedade que temos e esta a sociedade que queremos manter, nós não, o PCP claramente, mas o Governo. E, portanto, preocupa-nos, de facto, que o que se aspire para a nossa escola pública seja, de facto, um modelo altamente elitista. Agora, também é verdade que isto não surgiu agora da visita do ministro à Alemanha. Não é? Isto não surgiu daqui, porque sucessivas medidas que vêm sido tomadas já apontavam neste caminho. Sobre a questão da reorganização curricular, é muito claro que o que se trata aqui é, mais uma vez, do incumprimento da lei de base e da formação da cultura integral do indivíduo. E, portanto, é uma desvalorização profunda dos currículos, que acham que a experimentação prática e aqueles alunos que só têm experimentação prática nas escolas, porque muitos pais não têm dinheiro para levar os filhos a workshops e a museus, e, portanto, é na EVT que têm contacto direto com determinadas práticas, não têm dinheiro para pagar o acesso à prática desportiva, e é no desporto escolar e na educação física que têm acesso a esta componente. Este governo acha que essas crianças e esses jovens não precisam disso para nada e, portanto, têm que saber ler, escrever e contar, que era assim que se fazia na escola do antigamente e é o que se pretende que se faça agora. E, portanto, é muito claro uma desvalorização profunda do currículo, com o impacto, naturalmente, que isto tem na qualidade do ensino e na qualidade pedagógica. Importa também aqui, relativamente à questão da forma de avaliação, dizer que também aqui a centralização do exame nacional é uma desvalorização profunda da lei de bases, quando diz que a forma de avaliação do processo pedagógico é a avaliação contínua e não a avaliação pontual. Nós temos agora escolas que trabalham para o exame, professores que trabalham para o exame e alunos que estudam para o exame. Não é para o conhecimento, nem é para a consolidação de acesso ao conhecimento. É para o exame e para o que sai no exame. E depois temos um governo que se quis responsabilizar destas matérias e, portanto, criou um gabinete e criou o GAV no sentido de se responsabilizar, porque a culpa é do governo, porque a tutela é do governo e a responsabilidade política é do governo e é do Ministério da Educação. Sobre a questão dos concursos e dos tapes, nós temos que ser muito claros, este governo e governos anteriores, também tem que se dizer, foram sempre muito pródigos em recorrer ilegalmente à precariedade. E o governo e o Estado deu maus exemplos ao setor privado como é que se recorre ilegalmente à precariedade. E foi nisso na contratação de pessoas para necessidades permanentes, é assim para necessidades permanentes com funcionários e auxiliares, é assim com necessidades permanentes para psicólogos e outros técnicos, e os tapes são isso. Se as escolas têm um contrato, se as escolas têm necessidades definidas, são necessidades permanentes, a forma de contratação tem que ser uma forma de contratação permanente e que dê resposta a esse objetivo que é colocado. Sobre a ação social escolar, dizer-lhe o seguinte. Quando o senhor Presidente aqui nos deu este exemplo...
Senhor Deputado, não... peço desculpa, eu esqueci-me de assinar o termómetro. Também me esqueci de assinar o termómetro, como se vê na minha confusão. O cronómetro vai nos 4 minutos, peço.
Sobre este exemplo que aqui nos deu, não nos surpreendeu porque nós temos vindo a dizer ao longo dos últimos... Aliás, estamos vindo a dizer desde o Decreto-Lei 70 de 2010, e portanto ainda do anterior Governo, de que para efeitos de atribuição do abono de família, esse Decreto-Lei extinguiu o quarto e o quinto escalão do abono de família, e o que nós temos hoje é que uma família com um rendimento médio de 628 euros não tem acesso ao abono de família. Isto é, difere de acordo com o número de filhos, mas de uma forma global, 628 euros não têm direito ao abono de família. É disto que se trata. E, portanto, temos hoje uma limitação profunda no acesso a este apoio quando isto tem, e é mais grave, quando isto tem efeitos para efeitos da ação social escolar na escolaridade obrigatória. E, portanto, temos hoje muitas famílias que, por força das suas condições de sobrevivência em que vivem, deveriam ter acesso a este apoio, mas por força da aplicação do 70 de 2010, e este Governo diz muitas vezes, o PS, o Governo PS tirou o quarto e o quinto escalão, e este Governo não tirou também. Não continua a tirar o quarto e o quinto escalão. O PS fez isto, e este Governo não mantém exatamente estas mesmas regras negativas, mantém. E, portanto, nós entendemos que, finalmente, o Governo deu ouvidos ao Provedor de Justiça, que há mais de um ano, que andava a dizer que se tinha que ter em conta este efeito para efeito de reavaliação dos rendimentos das famílias para o abono de família. Isso é o mínimo que se pode exigir. Agora é preciso dizer que hoje a lei da ação social escolar e por força da atribuição do abono de família é muito limitada. Só para terminar,
deputada,
mesmo, senhor Presidente, nós hoje temos uma escola que reproduz as desigualdades sociais. A escola, em vez de cumprir o papel que tem ao abrigo da Constituição, que é do garante da igualdade de oportunidades, temos uma escola que aprofunda as desigualdades sociais. E, portanto, temos escolas em que os meninos não comem. Temos escolas em que os meninos chegam à escola e não têm comida. Temos escolas em que os meninos chegam às escolas e têm necessidades básicas. E, portanto, isto é muito negativo. É óbvio que não cabe só ao Ministério da Educação resolver este problema. Mas são políticas transversais. E quando nós temos uma política geral de empobrecimento, isto, naturalmente, tem reflexo na escola pública e no aproveitamento escolar destes alunos. E, portanto, é também uma preocupação que temos. E, em sede do Orçamento de Estado, também faremos corresponder a algumas destas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e desculpe-me ter assinado o cronómetro. Sr. Presidente da CONFAP tem 5 minutos para responder.
Questões aqui levantadas, obrigado. E algumas que ficaram, ficaram atrás, respondidas, e recebi aqui do Algarve uma mensagem que não posso deixar de aqui colocar e que tem que ver com a forma como as escolas, face aos exames, e essa reflexão tem que ser feita, estão a tratar os NEEs. Porque os NEEs, apesar de lhes ser exigido um exame em igualdade de circunstâncias perante os outros, depois não contam para o totobola, permitam uma franqueza da expressão. E, portanto, de alguma forma, é perder de recursos para dar atenção aos NEEs. Era importante que esta Casa fizesse essa reflexão séria. Há hoje um novo Secretário de Estado que tem obra feita no passado, que eu conheço, enfim, já tenho dito muitas vezes que presidente da CONFAP, para o ser, podia até ter uma profissão qualquer. Acontece que eu, de primeira profissão, fui professor de primeiro ciclo e colega de curso do João Grange. E, portanto, com todas as divergências que dele me separam, há muita coisa que com ele convirjo. E uma das que convergimos é que estas crianças com necessidades educativas especiais também chegaram às universidades. Sítio onde se produz tanta teoria sobre inclusão e onde eles chumbam no primeiro trimestre porque não têm tradutores de linguagem gestual portuguesa para traduzir as expressões científicas. Portanto, nada melhor do que este exemplo de que nós salvamos-los, nós básico e secundário, e depois alguém os trama logo no primeiro patamar. E do patamar do superior, como é evidente. A senhora deputada Rita Rato quer também salientar a imensa disponibilidade que tem quando há problemas das escolas, e eu saudar em si também essa disponibilidade, que aliás queria estender à deputada Margarida Almeida, Maria José Castelo Branco, se eu não estou em erro, à senhora deputada, e à senhora deputada Odete João, que quero aqui referir, talvez não por acaso todas, mulheres e, portanto, também mães, e sintam, eu costumo dizer que os pais falam dos problemas que as mães trazem pela mão, talvez seja por isso, convém aqui deixar essa homenagem em nome da CONFAP. Nós que tanta dificuldade temos de ter mulheres no topo da CONFAP, porque a vida não está fácil para as mulheres, e é difícil conseguir que as mães cheguem até e aceitem os convites para integrar a direção da CONFAP. Temos três, gostaríamos de ter mais, portanto, fica também aqui a minha homenagem às mães que ajudam a fazer um movimento que é de pais, vá-se lá saber porquê, mas a verdade é que é assim. E, portanto, o que queria aqui deixar-vos era o seguinte. O financiamento é tão constrangedor, senhora deputada, que a própria CONFAP, que até 2010 tinha 10 cêntimos por aluno de financiamento público, tem neste momento, este ano, recebido, previsto, ou com uma tentativa de ser imposto, olhando para o número de alunos que nós temos, um financiamento de 0,03 cêntimos por aluno, do qual mesmo assim só recebemos metade. E, portanto, quando vimos aqui esta casa, além de faltar nos trabalhos, temos que vir em algum transporte. Já combinamos que vir no carro do Manel, que é ele que se chega à frente, é mais barato do que vir de comboio, porque compreenderão que também o Presidente da CONFAP não vai sozinho a lado nenhum. E era muito mau que uma confederação que tem associações, que faz encontros nacionais, que faz reuniões de Conselho Geral, viesse só o Presidente. Não partilhamos dessa escola, é uma escola velha na CONFAP, e, portanto, estes que vêm aqui dão para encher um carro e vir de carro, apesar de tudo, é mais barato do que vir em dois de comboio. Veja bem como nos gerimos. E, portanto, sobre financiamento, temos uma boa noção de como se está, de facto, além da tal lei que eu falei há pedaço, a prejudicar as associações de pais e a única confederação de associações de pais, porque haverá outra de outra coisa qualquer, mas não é de associações de pais. Faça o favor de ver os estatutos e a ação que está no Tribunal, no Ministério Público, porque três pais não podem pedir uma confederação. Pode ser de outra coisa qualquer, mas pedida por três pais e autorizada nunca será de associações de pais, porque não estão cumpridos os patamares intermédios. Portanto, fique claro isto, porque é disto que estamos a falar desde 77. Portanto, esta confederação existe desde 77, tem pais no terreno a trabalhar, como é público e notório. E, portanto, bem percebemos, senhora deputada, a questão de financiamento. E quero dizer-lhe que no ensino superior vamos assistir a um descalabro completo. A um descalabro completo. Desde logo porque nós temos os jovens que chegam às nossas universidades e são empurrados para quartos que são autênticos tugúrios, onde pagam a renda que apetece aos senhorios, ninguém ganha com aquilo e não se percebe como é que as nossas cidades, que têm universidades, não têm a oferta que a lei obrigava a ter de quartos e dormidas, que poderia, de alguma forma, até ser, do ponto de vista urbanístico, bem mais interessante do que ter as cidades a cair e os estudantes a viver em quartos manhosos. E, portanto, era um contributo também que dávamos à sustentabilidade das cidades, desse ponto de vista. Mas o financiamento tinha que ser referencial. Nós temos cursos para todas as coisas e paladares, agora a acabar por força dos cortes por cima, porque houve falta de coragem em dizer um custo custa X, seja privado ou seja público, os alunos são financiados de acordo com esse referencial de custo e escolham o público ou o privado. Se algum sítio, se alguma razão faz escolher as universidades, algum estabelecimento de ensino eram as universidades para que elas concorram em investigação e desenvolvimento entre si e não propriamente nas escolas do básico e secundário. Portanto, se calhar era um novo paradigma de olhar para o ensino superior e para o financiamento do ensino superior.
Doutora Binal Almeida.
Vou acabar, senhor Presidente. Eu gostava de dizer o seguinte, senhora deputada, porque isso para nós é sagrado. Nós temos boa noção de que um professor que está há 10 anos no sistema educativo tem direito a estar vinculado. Tem direito a estar vinculado. Partilhamos completamente esta posição como um critério absolutamente normal. Os outros critérios têm que ter uma lei. Não há ninguém, a não ser com recibos verdes manhosos, que no privado consiga manter uma relação de 2, 3 ou 4 anos de forma que não seja clara. Portanto, isto tem que ser clarificado. Agora, se for por contrato de escola, tem que haver uma lista nacional ordenada que seja pacífica em função da carreira e as escolas escolham com critérios claros e escrutináveis e pelos quais respondam. E se calhar, senhora deputada, eu acredito que se o valor por aluno fosse entregue às escolas do nosso país, se calhar tínhamos mais pessoas empregadas do que temos agora e a trabalhar efetivamente. Porque agora temos horário zero que estão a fazer o que fazem, ao passo que outras escolas têm falta de pessoas para o essencial. Portanto, se calhar o modelo também ajudava, pelo menos o Ministério não sofria do mal que dissemos ao Sr. Ministro em 29 de agosto. O doutor Gaspar, ou os Gaspares todos que se seguiram, já sabia. Há tantas turmas em Portugal, há tanto financiamento de base. Aí não se mexe. Se se mexer, tem que se falar com os parceiros, porque vai mexer com muita coisa. O sistema que temos é que é muito mau. É mau para pais, é mau para alunos, é mau para professores, é mau para autarquias. Aliás, defendemos que as transferências para as autarquias devem ter em conta uma coisa que o Sr. Ministro, queremos saudá-lo, e este ano considerou índice socioeducativo das famílias. Porque muitas autarquias, se não estivessem a apoiar fortemente as escolas não davam os resultados que dão. E, portanto, essas autarquias não podem ser financiadas à cabeça, têm que ser financiadas em função da realidade social com que se confrontam, e especialmente no interior do país. Portanto, tem que haver regras claras para nós sabermos onde estamos. Porque se um dia os portugueses tiverem que ser chamados a um maior esforço, hão de ter um objetivo a atingir. Assim, todos os dias nos dizem que não vale a pena andar porque amanhã vai ser pior. É perfeitamente devastador, como imagina. Portanto, vinculação... Para nós é fundamental também a vinculação afetiva, senhora deputada. Muitas vezes a contratação das escolas das AIECs é enviesada porque se sente pais, professores, sentem que aquele professor, aquele técnico, aquele psicólogo era lá preciso. Era aquele, não é outro. Porque é aquele que agarra os meninos, é aquele que ouve os meninos, é aquele que é o adulto de referência dos meninos. E se lá puserem outro, não funciona, senhora deputada. E por isso tem que haver um equilíbrio nesta matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Última intervenção dos partidos. Senhora deputada Ana Drago, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, até porque já muitas coisas foram aqui hoje discutidas e, enfim, a CONFAP já respondeu a várias das questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares e, portanto, acho que já tivemos aqui assim, uma discussão em extensão sobre as diferentes dificuldades que se vivem hoje no sistema educativo. Eu devo dizer que... Eu acho que estamos todos sobre o signo da preocupação, ou seja, do enorme receio de é desta vez mesmo que estamos à beira do abismo, estamos prestes a dar um passo em frente. Cada vez que olhamos para a proposta de Orçamento de Estado para 2013 é essa a sensação que temos. E pior do que isso, é que é muito difícil tentar discutir com alguma racionalidade as propostas políticas que vão sendo apresentadas ou introduzidas pelo Ministério da Educação. Porque há aqui assim uma sensação geral de ausência de rumo, de que se percebe que o próprio Ministério da Educação não... tem como função, neste momento, ser um ajudante de campo do Ministério das Finanças e, portanto, ir reduzindo a despesa pública e o investimento na área da educação. E, portanto, sobre esta matéria vai emitindo novas direções, tomando novas decisões, às vezes inventando novos problemas que nem sequer têm efeitos orçamentais, como a questão dos exames, quer dizer, não se compreende toda esta confusão que foi criada em todo o sistema com a questão dos exames. A colocação dos professores pelas escolas TAPE, que criou um mecanismo absolutamente kafkiano, de vêm 5, depois não queremos estes 5, talvez possa vir um outro, ah, mas estes 5 são piores, queremos o outro, já não pode ser, e entretanto as semanas vão passando e os meninos não têm aulas e temos dezenas de milhares de professores desempregados e temos não sei quantos alunos e turmas sem professores. Nada disto faz sentido. Também lhe devo dizer que eu acho que por mais voltas que possamos dar à questão da colocação dos professores contratados, não há um início do ano com estabilidade que não assente na vinculação dos professores. E, portanto, tem mesmo que haver uma vinculação dos professores, porque isto é insustentável para o sistema, termos metade dos recursos humanos, passarem meses e meses e meses a pensar... Como é que se organiza a colocação dos professores contratados? Isto é totalmente irracional, porque se gasta imenso tempo, imensa burocracia, imensos pedidos de esclarecimento ao Ministério. Portanto, isto é absolutamente caótico. Tem que se fazer a vinculação dos professores, ponto final, parágrafo. Mas queria-lhe perguntar, essencialmente, sobre aquilo que eu acho que hoje é mais preocupante, que é a sensação que nós temos que a crise social e económica nas famílias está a ter um impacto brutal, que, por consequência, as primeiras vítimas dessa crise são exatamente as crianças e os jovens, e que as escolas hoje se veem confrontadas com situações que, pura e simplesmente, já não conheciam e para as quais não têm meios para responder. E, portanto, conhecem a situação, sabem qual é a situação da família e tentam-se desmultiplicar quando não têm recursos nem mecanismos para dar o auxílio que é necessário, que não é apenas a questão educativa e a questão do ensino e todas as escolhas erradas que eu creio que são feitas nesse domínio pelo Ministério, mas é de facto o apoio social, que as escolas conhecem diretamente porque lá têm as crianças. E portanto era sobre isto que eu lhe queria pedir sugestões e fazer algumas perguntas. Primeiro, a questão do pequeno almoço escolar. O Ministério sucessivamente vai dizendo que o programa já está em funcionamento, já está a andar. Nós das escolas não temos essa informação. Foi o Bloco de Esquerda que fez essa proposta no Orçamento de Estado do ano passado, ela foi chumbada, depois o Governo retomou, ainda bem que retomou, mas nós precisamos saber se ela de facto está a ser implementada ou não. E há esta discrepância, que é os membros do Governo dizem que o programa já está em velocidade de cruzeiro, as escolas não sabem nada. Escolas até que foram abrangidas pelo projeto piloto no final do ano letivo passado e que neste momento ainda não sabem o que é que está a acontecer. Segunda questão, a questão da ação social escolar. Nós temos um problema gravíssimo ao nível da ação social escolar. Primeiro porque os escalões são muito baixos e, portanto, eu acho que nós vamos ter que rever os escalões da ação social escolar, porque, de facto, a abrangência é só mesmo para quem está praticamente na miséria. Pessoas que estão a ter novas dificuldades não têm acesso à ação social escolar. Mas, ao nível do superior, há hoje uma situação particularmente grave. Primeiro, as bolsas de ação social são atribuídas em função da declaração de rendimentos, veja, do ano de 2011, antes de todos os cortes que foram feitos na função pública e antes da aplicação dos cortes por via do IRS, da sobretaxa do IRS e dos novos escalões de IRS, que têm um impacto brutal no rendimento das famílias e das famílias pobres e remediadas. E, portanto, há aqui uma total descoincidência entre aquilo que vão ser os rendimentos reais das famílias no ano de 2013 e aquilo que são os parâmetros de avaliação para a ação social escolar ao nível do superior, porque se baseiam na declaração de rendimentos de IRS de 2011. E isto não está claro no regulamento. Podem-se apresentar em situações excepcionais um requerimento, mas não é obrigatório que os serviços de ação social tenham isso em consideração, além de que têm sempre em consideração a questão do chamado rendimento ilíquido, quando o corte que agora é feito por via do IRS é devastador no rendimento das famílias. E, portanto, há aqui assim um problema grave, que é a ação social escolar é agora necessária para famílias que agora têm as dificuldades e que não têm acesso porque o seu rendimento é valorado pelo ano de 2011. E a segunda questão, que são exatamente também os candidatos às bolsas de ação social escolar no ensino superior, que são pura e simplesmente excluídos por dívidas ao fisco e à segurança social dos seus pais, que são, numa situação que agora aqui nos traz, geralmente pessoas que têm pequenas empresas, pequeno comércio, e que agora, e que acumularam para tentar manter os seus negócios a funcionar, dívidas ao fisco, dívidas à segurança social, e que exatamente estão numa situação de dificuldade, no exato momento em que o filho necessita da ação social escolar para poder fazer a sua formação superior, e que vê o seu filho, por isso simplesmente, excluído por causa de dívidas que são dele. Isto é particularmente cruel. Um pai que vê as suas dívidas retirarem ao seu filho o apoio para o filho fazer o seu processo de vida e a sua autonomia. E, portanto, era sobre isto. Pequeno almoço nas escolas, ação social escolar para o básico e secundário, temos que elevar os patamares dos escalões. E o problema do acesso à ação social escolar ao nível do superior com estas injustiças que são criadas pelos mecanismos de avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar que depois o meu companheiro Pinto Sá, no final, ainda consiga, com descendência do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, se for atendido, explicar o que está a passar com as associações de pais. Porque, Sra. Deputada, e permita-me deixar este lance para o Zé Manuel Pinto Sá, permita-me que lhe diga que provavelmente muitos dirigentes da APES, que têm o seu nome a partir de maio nas finanças, também vão ser penhorados e quando puserem a bolsa para os filhos estudarem vão ter que pagar a multa por prazos transcorridos que o próprio Governo reconheceu que errou ao alterá-los, mas que agora mantém as multas para pagar. E se as associações não tiverem meios, vão ser os dirigentes a pagá-las. Essa multa consta, porque eu ainda consto como Presidente da Associação de Pais das Pedras, veja bem, as minhas filhas chegaram agora à Universidade e eu nas Finanças ainda lá estou. A única maneira, espero agora que eles corrijam aquilo que já lhes pedi para corrigir, mas o Dr. Rogério Leitão, Presidente da CONFAP, nos idos de 1978, não tinha conseguido corrigir e morreu sem o conseguir em Aveiro, portanto também já não tenho grande esperança. A verdade é que pode acontecer que as associações de pais originem, tenham débitos por incumprimentos declarativos ou fiscais dos quais não são notificadas, deva dizer-se, e depois os pais, quando metem a bolsa de estudo, como são dirigentes, apareça lá, tem uma dívida fiscal. Porque o grande problema, Sra. Deputada, é que há dívidas que nem sequer existem e o problema é que é débito, é que vem na relação da bolsa, bem dito. Um dos membros do agregado familiar tem dívidas fiscais, portanto, nem é dito de onde, o quê, o que se passa, zero. É preciso andar à procura das dívidas fiscais. Diabo de sistema que deteta que há dívidas, mas não diz de quem a quem e a onde. É uma coisa fantástica. Portanto, a pessoa recebe aquilo e vai ter que andar nos balcõezinhos todos a correr. É aqui que eu devo. Não, não é. Nós não conhecemos lado nenhum e, portanto, é uma coisa fantástica. Mas isso pode acontecer com as associações de pais, fica dito, porque isto é sério, senhoras e senhores deputados. É sério quando se pede a intervenção dos pais organizados. Porque se não querem as associações de pais, que é um dia que talvez um dia apanhem com um tsunami que é capaz de ser melhor. E, portanto, fica o recado dado e o aviso feito. A outra questão que queria aqui dizer-lhe, senhora deputada, é que o pequeno almoço em Gaia, quando foi instituído, foi feito a partir de uma piloto, apesar de tudo, piloto, foi feito a partir de uma avaliação da distribuição do pão na alimentação. A gente constatava que à hora do almoço as criancinhas comiam menos pão. E as empresas fornecedoras, que sabem disto, não é? Começavam a cortar na entrega do pão. Portanto, tinham contratualizado entregar um pão ou dois por aluno, já só entregavam um porque já sabiam como ficava para trás. Ora, na altura o que foi dito foi, nos contratos que as autarquias podem fazer, se gerirem bem o contrato, é possível dar pequeno almoço a todos, senhora deputada. Com um acréscimo mínimo. Porque se eu explicar à senhora deputada que sem perda da qualidade a maior parte das autarquias, ao aumentar o número de alunos que beneficiam das refeições, beneficiaram de uma baixa de preço porque têm agora uma capacidade negocial maior, não é complicado fazer. Seria mister que o Ministério tirasse a mão de cima. Talvez ajudasse, digo eu, dizendo às escolas. É importante, e às autarquias, é importante fazer avaliações destes programas e geri-los, pá, fazendo com que todos entrem no esforço coletivo de estar a proporcionar às crianças. Isto tem duas maneiras de se fazer. Ou se faz pela inscrição das crianças que precisam de pequeno almoço e que a rede social sabe quais são. Ou se faz, efetivamente, através da generalização da oferta e vai quem quer. Quer dizer, tem os dois caminhos. Ambos não me parece que contribuam para o aumento exponencial da despesa se forem inteligentemente geridos e no local. Porque aí quer o vereador, quer as autarquias, sabem muito bem para que lado a porca torce o rabo e sabem muito bem gerir estas circunstâncias. E por isso eu posso lhe dizer, senhora deputada, senhoras e senhores deputados, mas à senhora deputada, que é interpelante, a quem também quer agradecer a total disponibilidade, como já há bocado disse, mas não citei, acho que não citei o seu nome, quero dizê-lo de forma muito clara, para estas questões, ou seja, o que nós percebemos em Gaia, quando se tentou generalizar o pequeno almoço, o que é que deu? Que a empresa concessionária apresentou logo uma fatura de 800 mil euros, peço desculpa. São tantos milhões todos os dias que a gente até já se confunde, valha-me Deus. Tenho que ir para o bolhão porque elas confundem os cêntimos com os cêntimos, mas nunca se enganam no troco, tenho que ir aprender com elas outra vez. E, portanto, a questão é esta. Foi 800 mil euros que falaram à Câmara Municipal para implementar o pequeno almoço na segunda parte do ano, de janeiro a julho. Claro que a empresa, quando tiver que fornecer as refeições, se lá tiver a previsão do reforço para o pequeno almoço, vai ter que se ajustar nos preços. Não creio que isso vá ficar mais caro a ninguém. E é uma forma absolutamente clara de fazer mais, senhora deputada. É possível, nessas alturas, fazer com que entidades como grandes distribuidoras possam entrar nesse jogo de forma verdadeiramente não, correta e daquilo a que se chama a responsabilidade social. Por isso, senhora deputada, nesta matéria, conversamos com as autarquias, conversamos com vários autarcas, o que posso dizer aqui é isso. Relativamente à ação social, claro, se apresente com a sua condescendência do minuto.
Pois é, que temos outra audição que já
está questão, a fazer. A questão é esta. A questão é esta. Nós soubemos há dias pelo Eurostat que 485 euros era o limiar da dignidade. Eu diria que era um bom referencial que as escolas que percebessem que nestes casos que eu deixei aqui e noutros, as famílias não têm esse referencial de dignidade, pudessem encontrar uma solução para as crianças, para salvaguardar as crianças. Era um critério. Pode estar no Orçamento de Estado, pode estar noutra determinação legislativa. É uma proposta muito concreta que deixo aqui ao grupo parlamentar, aos grupos parlamentares e à Comissão Parlamentar. Se esse é o patamar da dignidade, pois que seja dito. No escalão C, aqueles que não cumprem, porque o escalão C é muito grande e agora vai ficar pior com esta reformulação do IRS, no escalão C, aqueles que não tenham um rendimento disponível de 485 euros, que é o patamar da dignidade, e os alunos sejam bons alunos, as famílias precisem, toda a gente sabe que precisa que sejam apoiados, é a versão que aqui deixamos e que as escolas vão de, certamente ter condições para gerir. Senhor Presidente, a questão das associações de pais é uma questão muito séria. Vão acabar as associações de pais. Eu pedia se dava exatamente dois minutos para que depois...
Enfim, está bom, ainda há uma interpelação no final. No final eu tinha isso
presente. Certo, obrigado pela atenção.
Para exporem, mas deputado Odete João, dois minutos e depois a última resposta. Certo. E depois apresentar-nos a esse último problema.
Obrigada, Senhor Presidente. Eu vou ser... breve, e apenas queria dizer que se as preocupações do grupo parlamentar do Partido Socialista eram grandes em matéria de educação, depois de termos o testemunho da CONFAP, percebemos que a percepção do que se está a passar nas escolas é ainda mais complexa e mais difícil, nomeadamente naquilo que se refere à situação dramática das famílias e dos apoios sociais, que o Ministério da Educação teima em não encontrar respostas céleres para estas situações e também em não dar autonomia às escolas, como disse o Sr. Presidente da CONFAP e bem, para terem disponibilidade para resolverem estes problemas
que tão bem conhecem na comunidade educativa em que as escolas se inserem. Relativamente à questão da estabilidade do corpo docente, é evidente que percebemos que a CONFAP partilha as preocupações naquilo que é o prejuízo para os alunos e professores à anulação destas colocações, mas não podemos deixar de dizer que as escolas utilizaram critérios que foram validados pela Direção-Geral da Administração Educativa. Portanto, estranhamos que o tenham feito e agora a própria inspeção venha dizer que estes critérios não são válidos. Ou seja, a administração, mais uma vez, se ausentou de todo o processo quando lhe foram pedidas explicações, mas depois é célere em procurar penalizar sem olhar o prejuízo que isso causa aos alunos e aos professores. Não falámos aqui do estatuto do aluno, que neste momento temos uma nova versão, que no entendimento do PS com a instituição de multas não vai resolver qualquer problema, antes aumenta os problemas existentes e retira autonomia aos professores para, no momento das ocorrências, resolverem os problemas. E apenas dizer que partilhamos com o Sr. Presidente da CONFAP a leitura que faz da Lei de Bases do Sistema Educativo naquilo que se refere às áreas curriculares. Isso é extraordinariamente importante, a manter a disciplina de Educação Visual e Tecnológica junta em vez de separar. Aliás, continuamos sem entender como é que este Governo diz que não fez a dispersão curricular, quando ele próprio promoveu essa divisão desta disciplina em duas e depois no terceiro ciclo encontra ali uma mistura de tecnologias da informação, oferta de escola e educação visual, que mais uma vez é uma situação que penaliza os alunos e promove essa mesma dispersão quando efetivamente diz o contrário. Portanto, contamos com a CONFAP, com a sua sabedoria e com a sua experiência, para procurarmos encontrar um caminho melhor para a educação e para a estabilidade do sistema, essencial para o país, essencial para o futuro dos nossos filhos e para que todos nós possamos olhar com tranquilidade e com alguma esperança para os anos que por aí vêm. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora Albina Almeida, tem agora tempo para encerrar e depois o seu colega vai
obrigado,
apresentar a
Sra.
questão
Presidente.
Fiscal. Peço desculpa de pressionar sistematicamente, mas nós temos tempo limitado e temos os vossos colegas da CNIP, que já deviam estar a recebê-los desde o meio-dia.
Ok. Nós também começamos mais tarde, Sra. Presidente, e nascemos mais cedo. A questão é esta. E bem nascidos, como diria o poeta. A questão é esta. Senhora Deputada, senhoras e senhores deputados aqui presentes, nós, em relação ao Estatuto do Aluno, acompanhamos o parecer dos constitucionalistas que dizem que é difícil que uma escola consiga provar a responsabilidade direta de um pai no comportamento do seu filho na educação. E se quisermos, por outro lado, quando temos o seguro in itinere, em que se reconhece que o aluno a caminho da escola já está também sobre a responsabilidade da escola, nós temos claramente aqui um estatuto que, desse ponto de vista, é mau. E dissemos-lo no devido tempo, antes de ele vir cá para fora, dissemos que era um erro ir por aí, e agora o que estamos a fazer é dar indicações às associações de pais no sentido de preverem todo o tipo de ocorrências disciplinares e a penalização que lhes cabe. Estamos, aliás, na página da CONFAP, temos divulgado boas práticas de muitas escolas, nomeadamente aquela que é seguida na escola presidida pelo Dr. Filinto Lima. Eu peço desculpa de ser de Gaia, mas é vida, quer dizer, portanto haverá outras, mas essa é que eu tenho conhecimento com mais rigor. E porquê? Porque os alunos ali, a todos os níveis de ensino, sabem que perante determinadas ocorrências o que pode acontecer, e as famílias também sabem. Não há nada mais claro do que haver regras de convivência. Também se fazem regulamentos do condomínio e, portanto, o que vale nas escolas são regulamentos internos das escolas, que são a regulação da vivência nas escolas. Quanto às multas, como não é possível, de facto, provar a responsabilidade objetiva se dois miúdos se pegam num laboratório de química, que é que os pais têm a ver com isso, que estavam em casa sossegados, coisa diferente é os pais não irem à escola se forem chamados, porque isso pode indiciar que há uma criança em perigo. E aí a matéria é de outra natureza, é que os tribunais não é com a escola. Não queremos escolas com diretores a juízes, já há bastantes, e conhecemos-los, alguns até são candidatos a clubes, e e há outros que, e há outros que de facto gostariam de ser, mas não são e não podem ser os diretores nem as pessoas oficiais de diligências. Finalmente, senhor Presidente, queria dizer-lhe que as associações de pais são parte da solução, nunca dos problemas em lado nenhum. Quer com as autarquias, quer com as escolas, temos sido parte da solução. E é por isso que lançamos o desafio da valorização dos pais representantes de turma. São eles que são os pais em movimento dentro das escolas em Portugal, públicas ou privadas. A figura do representante de turma tem que ser valorizada, o representante de turma tem que ter um papel maior. Defendemos que as associações de pais tenham um conselho de representantes, que é justamente reunirem periodicamente com os representantes de turma das escolas a que estão ligadas, para que, de facto, a cidadania seja envolver-se nos problemas para estar responsabilizado nas soluções. E é essa linha que nos traz aqui, é esse desafio que fazemos e que faremos em Cantanhede no próximo fim de semana, que é debater estas coisas, ouvir as experiências. Vamos tentar estar online pela primeira vez para ouvirmos mais contributos do país, inclusivamente Açores e Madeira, e, portanto, esta é a nossa tarefa que desempenhamos com muito gáudio desde 1977, e, portanto, queremos continuar, pesem as dificuldades que temos e que vai falar o Zé Manuel Pinto Sá. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela esta possibilidade e pela condescendência também.
Tem a palavra para apresentar essa questão fiscal.
Muito obrigado.
Dos colegas.
A questão é muito simples, eu vou tentar ser muito, muito curto. Como todos devem ter conhecimento, isto vem, esta situação, esta obrigação fiscal para as APs, e não é só as APs, é para as entidades do setor não lucrativo, onde as APs se incorporam, decorre da Lei 20 de 2012, o Orçamento Retificativo, onde vem dizer que até ao final de 31 de maio, e esta lei saiu em maio, todos aqueles que estavam isentos da apresentação das declarações fiscais, nomeadamente a Declaração Modelo 22, tinha que ser cumprida, portanto deixava de haver isenção, fosse para quem fosse. E isto é evidente, que, e mais com efeitos retroativos, a 2011, portanto isto era sobre o ano civil de 2011. Isto relativamente às associações de pais criou logo um problema, que foi pela parte em que as associações de pais gerem os destinos da própria associação. Normalmente as eleições são em outubro, mais ou menos, outubro, novembro, e depois cessam os seus mandatos em agosto, setembro, e depois há. O que significa que numa situação destas haveria ou havia duas associações de pais que tinham as contas, uma já tinha apresentado contas relativamente a um período do ano, de janeiro a setembro, e outra iria apresentar de outubro. Como é que se faz isto para depois preencher as tais declaração modelo 22? Portanto, isto gerou logo uma questão complicada. E depois, a questão técnica do próprio preenchimento. É evidente que o grosso, como só movimenta cotas e subsídios destinados àquilo que os seus estatutos dizem, era muito simples preencher, era mandar a zero. Só que também mandar a zero obrigava a ter uma palavra passe para entrar no site das finanças, porque é tudo eletrónico. Isto colocava outra questão, mas as associações de pais têm computador, mas as associações de pais têm internet, ainda tiveram que andar a recorrer a pessoas externas. É evidente que houve muita gente com boa vontade que o fez. Mas pasme-se, porque efetivamente, e mesmo assim elas tentaram cumprir e cumpriram com essa obrigação. Só que, pela questão temporal, o prazo foi alargado para 15 de julho. E pasme-se agora, que vêm as multas. Então o prazo é alargado, as pessoas cumprem dentro do prazo e vêm as multas. E depois o procedimento, eu estou assim a resumir muito rapidamente, e depois vem o procedimento da própria administração tributária, que, nos casos, numas repartições de finanças, anularam a multa, noutras repartições de finanças é paguem agora e reclamem depois. Quer dizer, isto realmente torna-se insustentável. E aquilo que eu penso, enquanto profissional nesta área, é que, e em nome da própria transparência, porque eu acho que...
Sr. Presidente, profissional, técnico oficial de contas, não é das APs, não há profissionais aqui, não vais ver se vai se atender.
E desculpando também uma expressão do Norte, não deve haver muitos morcões ou otários, como eu, que fazem as coisas de borla para as APs, porque isto também é preciso ter uma paixão para estar neste voluntariado. Aliás, não é paixão, isto é preciso pagar para ser, para pertencer às associações de pais, sendo elas uma mais-valia nas próprias escolas, juntos dos diretores. Com bem que isto se refere, porque ainda ontem esteve um colega meu em minha casa a dizer-me assim: epá, agora que eu vejo o que é que tu passaste, olha que eu na sexta-feira estive toda a manhã com o diretor da escola tal. Ele, quando me apanhou lá, não me deixou sair. Foi uma série de problemas para ajudar a resolver problemas de outros pais. Portanto, somos ou não somos parceiros? importantes nas escolas? Parece-me que sim. Então, se calhar, aquilo que eu acho que era necessário ver era que, pelo menos em termos de IRC e em termos depois da obrigação declarativa, porque eu acho que deve haver uma obrigação declarativa, nós não queremos esconder nada a ninguém, mas uma questão, um modelo simplificado de apresentação. Eu agora não tenho aqui quais foram, porque lá está, é uma catadupa de legislação que sai em todas as áreas e nesta fiscal também, mas por agora com a entrada em vigor do CNC para estas entidades do setor não lucrativo, foi feito um modelo tipo de caixa, isto em termos técnicos, com mais uns mapas de compromissos, mais uns mapas de património fixo, e isso dá-me a impressão que até um analfabeto é capaz de preencher. E acho que esse era o modelo ideal para que realmente as associações de pais, enquanto parceiros essenciais em matéria de educação, deveriam apresentar, e nada mais do que isso, aquelas que efetivamente seguem o seu escopo, como diz a lei das... Ia dizer outra coisa, o Presidente estava-se a rir. Conforme diz a lei, e para que elas pudessem cumprir, porque aquelas que querem fazer mais do que isso, então cumprem a lei mediante aquilo que fazem. Se têm uma atividade comercial, fazem-na por isso. E, portanto, é nesta matéria que eu acho que deveria haver uma simplificação, porque, efetivamente, aquilo que nós estamos, como os nossos nomes estão registados nas finanças, e quem vem a seguir, se não fizer a alteração, eu nunca mais saio de lá, fico lá ad eterno, não é? Estou sujeito a que realmente, como disse ao bocado, amanhã tenho a casa penhorada e eu sei saber porquê. Por uma dívida que efetivamente... E depois o próprio procedimento. Se foi um prazo alargado, epa, não há multa. Então se a gente chega lá, foi o prazo alargado, porque é que cobra uma multa? Pague e reclame depois. Isto assim é isso, para além do tempo que vamos perder nestas matérias. Portanto, em termos de IRC,
agradeço terem apresentado esse caso. Eu suponho que têm uma exposição escrita. Sim. Agradecia que nos mandassem para nós podermos atuar, e os deputados também. E também pedia já agora, relativamente à outra questão que tem a ver com a administração fiscal, que tem a ver com aquele caso da ação social escolar que referiu, de que são identificadas dívidas fiscais dos pais ou dos familiares, mas sem dizer exatamente. Se tiverem dois ou três casos que nos possam fornecer para nós podermos sensibilizar, creio que seria importante que nos enviassem esses elementos. Muito obrigado. Não sei se mais algum senhor deputado quer usar a palavra. Não, eu agradeço à CONFAP o tempo que aqui esteve connosco. Peço desculpa do meu dever de fazer cumprir o cronómetro, mas é assim para podermos atender quem se quer reunir connosco. E eu, sim, muito obrigado.